Porque é que eu pedi para ser ouvido? Eu estou neste setor desde que nasci. A minha família também fazia parte da ourivesaria. A minha família era toda de Gondomar. Eu já vim nascer a Lisboa. Os meus pais conheceram-se e casaram em Lisboa. Mas sempre estive ligado ao setor do ouro, mais até ligado eu diretamente à relojoaria. O meu pai foi, durante muitos anos, era o representante da Omega em Portugal e por isso sempre estive ligado a marcas, nessa altura marcas de relógios, marcas que eram conhecidas a nível mundial. Mais tarde até fiz um percurso, também estive ligado à moda, tive lojas Benetton em Portugal, quando a Benetton chegou cá, e depois mais tarde passei para as joias e com marcas de joias. Hoje em dia distribuo a Chaumet, a Gastern, a Dior e outras marcas. Mas tenho vivido sempre dentro deste setor e acompanhado este setor. Ultimamente, pelo menos nestes últimos 10 anos, mais então a olhar para a joalharia em termos de ser parceiro ativo na joalharia. A joalharia é algo que tem tradições enormes em Portugal. Portugal, durante muitos anos, trabalhou imenso ouro, amealhou imenso ouro, manufaturou imenso ouro. Ainda hoje somos, penso que, a 12ª, somos os 12º em termos de reservas de ouro a nível mundial, sendo um país que é um país pequenino, mas temos em valores absolutos importantes reservas de ouro. E temos uma tradição de não só produzir, como também de consumir ouro. A mulher portuguesa gosta de ouro e não é óbvio que todas as culturas façam o mesmo. Só que eu tenho visto, ao longo de vários anos, uma degradação constante da indústria da ourivesaria, da indústria e do comércio. Eu vou achando que sei algumas razões porque é que isso acontece, mas é algo que, regra geral, não é de bom tom dizer-se, prefere-se acentuar a parte positiva de que é uma indústria muito importante e que está boa, e é realmente uma indústria muito importante. Mas existem problemas que começaram a acontecer, nomeadamente a partir de meados dos anos 80 do século passado. E eu acho que muitos desses problemas vão todos parar no mesmo sítio. Casa da Moeda, Contestaria e a atual Lei da Contestaria, que é uma lei que vem do início do século passado. É uma lei que foi muito bem feita numa altura em que o país vivia com ofícios e mestres e corporações. Mas o mundo de hoje não tem nada a ver com isso. E essa é uma lei que lentamente foi amarrando o setor ao passado. E o nosso setor está amarrado ao passado. É uma lei que impede que as novas gerações ou os novos criadores possam vender as suas peças de ouro, porque têm a obrigatoriedade de ter um punção. E a Casa da Moeda não lhes dá o punção. Diz: olha, vão trabalhar 10 anos como aprendizes e depois voltem cá que nós damos-lhe o punção. É uma lei que destrói uma série de peças que hoje em dia entram na contestaria. Eu tenho casos concretos de peças nossas, Chaumet, que são extremamente valiosas, mas que a contestaria, para testar se por acaso aquelas gramas de ouro são ouro ou não são ouro, arroga-se o direito de destruir uma peça porque acha, porque a lei lhe dá esse direito. E a pessoa, no fim, fica com a peça destruída e eles dizem: mas nós estamos a cumprir a nossa função, nós não há problema nenhum porque nós somos a contestaria e a lei diz que é assim que temos que fazer. Claro que isso fazia sentido há muitos anos, quando as peças iam para a contestaria aos tabuleiros e a contestaria poderia, por amostragem, tirar uma peça, testar uma peça. Mas no fundo não tinha prejuízo económico. Hoje em dia as coisas não são aos tabuleiros, são às peças, e inclusive situações mesmo de não faz sentido que nós olhemos para um artefacto de ouro, que hoje em dia tem muito mais de design, de pedras, em que a componente ouro é uma parte pequena, a contestaria está a cumprir a sua função para dizer que naquela peça, aquele ouro que está ali é o ouro daquele toque que está ali. Mas aquele ouro muitas vezes representa 10%, 5% do valor da peça, que não era essa realidade há 40, 50 anos atrás. Inclusive, hoje em dia, até se está a caminhar mais para uma situação dado a liberalização que houve início deste século, de se poder trabalhar qualquer tipo de ouro, hoje em dia as peças estão legalizadas para contastaria, com ouro de 14 quilates, com ouro de 9 quilates. O público sabe lá se é ouro, se é de 9, se é de 14, está tudo à venda nas orivesarias, legalizado, e no fundo acaba sempre por, com o beneplácito da Casa da Moeda, estamos de certa forma a vender gato por lebre, porque o público, aquilo está contrastado, o que o público quer dizer é que está contrastado, mas mesmo aquilo contrastado vale o quê quando nós vamos apurar o que é aquele valor de ouro que está ali? Depois, isso faz com que marcas internacionais que se queiram estabelecer, Portugal é o único país que eu conheço que nós não temos nenhum joalheiro internacional estabelecido em Portugal. Eu não conheço nenhum país onde há uma Cartier, uma Pomellato, uma Bulgari, etc. São imensas marcas que não estejam presentes nesses países. Portugal, com toda a tradição joalheira que tem, não tem nenhum joalheiro desses. Mas não tem porquê. Porque eles não estão para vir para cá e verem as suas peças destruídas para levar aquelas duas marteladas que é obrigatoriamente têm que se pôr. Porque ou é um joalheiro que venha da Suíça, que são muito poucos, tem realmente a punção da convenção, ou então tem que ser por uns outros esquemas, via que tem uma punção que é autorizada em Espanha, então isso também faz parte da convenção. Mas são coisas tão complicadas que o mais fácil é não se vir para Portugal. Ora, eu assisti agora tive conhecimento que havia este grupo para falar sobre as lojas de ouro, de compra e venda de ouro, e acho que é o tema que o grupo estava a debater. E também vi depois sempre uma certa polémica que se levantou em relação a essas lojas de ouro. Até como se essas lojas de compra e venda de ouro fossem assim uns papões que apareceram de repente com uma série de situações que eu vi apontadas, porque aquilo incentiva os roubos, porque engana os consumidores, milhentas coisas que eu fui lendo. Quando a pergunta não é porque é que nós temos, neste momento, esta expansão de lojas de compra e de venda de ouro. A pergunta é ao contrário. Porque é que durante tantos anos nós não tínhamos lojas de compra e venda de ouro? Porque isso é algo que sempre existiu no mundo inteiro. Portugal estava numa situação relativamente bloqueada em relação a este negócio. E depois também podemos perguntar, mas porquê é que estava bloqueado? Se é um negócio, porquê é que não funcionava? E acabamos sempre por ir parar lentamente à questão da contastaria. A contastaria, com a sua lei de contastaria, acaba por fazer o quê? A contastaria tem hoje em dia um poder, para já é uma entidade que poucas pessoas conhecem. A pessoa fala-se da contastaria e muito pouca gente conhece. É um tema que junto do poder raramente é debatido. É uma organização que vive fechada sobre si mesmo, que tem a lei, no fundo, que ela própria conhece e executa, que trata o setor, e sempre tratou. Eu conheço a contastaria desde muito novo, que eu, no fundo, de antes até os relógios tinham que ser contrastados. Eu comecei a trabalhar com a empresa do meu pai e nós levávamos aos tabuleiros de relógios para a contastaria. Eu conheço aquela organização muito bem. Mas sempre tratou o setor com uma arrogância, em que o setor tem um respeito, um medo da contastaria. A contastaria sempre foi uma entidade que soube, e de certa forma eu até diria bem, porque se estava ali para controlar o que era ouro correto e o que não era ouro correto, até era bom que tivesse esse poder de assustar, de certa forma, os parceiros. Só que habituou-se a ter esse poder e hoje em dia continua a ser. As pessoas têm um medo enorme da contastaria. Agora, o que é que acontece a partir de meados dos anos 80? Até aí, o negócio de ouro era um negócio muito local. Cada país tinha as suas produções de ouro. A partir de meados dos anos 80, dá-se uma explosão de venda de ouro em termos de salões internacionais e todas as ourivesarias de todos os países começam a visitar os vários salões internacionais e têm a possibilidade de fazer as suas compras. Não só aquilo que já estavam habituados a comprar nos seus fornecedores tradicionais, porque as coisas passavam sempre muito nas próprias cidades ou nos seus próprios territórios, mas têm a possibilidade de passar a comprar aonde muito bem entenderem. Isso foi um boom enorme em termos mundiais para todas as ourivesarias, porque de repente, ao contrário do que faziam durante gerações, que era estarem ali para fazer peças que muitas vezes o pai já tinha ido lá mandar fazer e a pessoa ia lá à ourivesaria e o ourives fazia aquela determinada peça ou tinha a sua própria coleção, a partir de determinada altura os ourives podem ir comprar aos mercados, que muito bem entenderem, e começam a trazer uma série de novidades para as suas exposições. Esse movimento em Portugal não aconteceu, até porque Portugal, nessa altura, só podia trabalhar o ouro de 19 quilates, o ouro de 800 milésimos, por isso era muito difícil proceder a importações. Por isso, num momento de expansão mundial, eu não sei se estou incomodado de estar a dizer estas coisas todas, num momento de expansão mundial do negócio de ourivesaria e joalharia, Portugal ficou com as fronteiras fechadas, o que, de certa forma, poderia ter sido uma enorme oportunidade para os produtores nacionais dizer: temos um mercado que está protegido, podemos, olhando para o que se está a passar no mundo, e está a haver uma expansão mundial de todos a vender em todo lado, mas não podem vir vender cá, nós podemos reforçar a vender no mercado interno e vamos preparando também para ir para o mercado externo, como todos os países estavam a fazer. Não foi bem isso que se fez, olhou-se muito mais, eu diria, um bocadinho à portuguesa, dizer, como está o mercado fechado, eu não tenho que me preocupar, porque eu tenho o mercado protegido. E então, o que se foi lentamente acontecendo, e hoje em dia nós notamos isso facilmente quando olhamos para as montras das ourivesarias, é que se há 30, 40 anos nós íamos olhar para uma montra de uma ourivesaria nacional, que estava ao nível do que nós víamos nas ourivesarias em todo o mundo, e nós íamos sonhar para a montra das ourivesarias olhando para joias, e as pessoas iam olhar para as montras das ourivesarias sempre sonhando, eu gostava de ter aquele anel, mas eram sempre coisas sempre difíceis de atingir, porque joias nunca foram coisas acessíveis, sempre foram produtos difíceis de se adquirir. Hoje em dia nós olhamos para a generalidade das montras das ourivesarias e eu duvido que sejam locais apetecíveis para ver joias, digamos. Mas nós saímos de Portugal, vamos dar uma voltinha em várias cidades, em várias ruas interessantes, e de novo nós podemos voltar a sonhar quando olhamos para montras de joalharias. Claro, da mesma forma, vemos uma série de peças que nós dizemos, isto é caríssimo, quer dizer, a mesma coisa que já fazíamos cá, que o mundo continuou todo a fazer e que nós progressivamente fomos deixando de fazer em Portugal. Ou seja, as ourivesarias, porque têm a obrigação de só vender artigos contrastados com o punção da Casa da Moeda, criou uma situação que é uma situação única no mundo. Vamos imaginar, há uma contrastaria em Lisboa, há uma no Porto e há uma delegação em Gondomar. Mas uma pessoa que tenha uma ourivesaria em Faro, ou em Castelo Branco, ou noutra cidade qualquer, hoje em dia pode-se importar aquilo que se quiser. A pessoa chega lá fora, importa, traz cá, para vender tem que ir à contrastaria. Ou seja, quem estiver fora de Lisboa e Porto não faria mais nada se não estar todos os dias a ir à contrastaria pôr as peças para contrastar, com todos os outros problemas, inclusive de destruição das peças. Isso lentamente o que fez foi que as ourivesarias portuguesas, ao contrário de todas as suas congêneres, habituaram-se a comprar àqueles que lhes vão vender a mercadoria já contrastada. E é aqui que o ponto bate. A contrastaria hoje em dia serve para proteger um conjunto de empresas que vai, junto das ourivesarias, vender os seus produtos já contrastados. Porque produtos não contrastados é uma dor de cabeça enorme para os milhares de ourivesarias que existem em Portugal. Ou seja, tudo aquilo que é vendido nas ourivesarias, no fundo, é vendido através de um conjunto relativamente reduzido de fornecedores. Daí que nós olhamos para a generalidade das montas das ourivesarias e às vezes temos aquela noção, mas isto é tudo igual, isto não tem graça nenhuma. Porque não há a possibilidade, existe, legalmente existe, mas em termos práticos não funciona, de nós imaginarmos que as centenas, milhares de ourivesarias que existem em Portugal podem fazer aquilo que todas as suas congêneres fazem, que é ir internacionalmente comprar o que muito bem quisessem comprar e cada uma escolhe aquilo que mais interessa. Não, vão todas comer à mão dos mesmos fornecedores.
Mas agora, se me permite...
À vontade. Eu até vim mais cá até para responder a questões que me pusessem do que propriamente eu estar a...
Eu percebo, percebi o que disse, todas essas resistências, numa lógica de achar que o mercado deve decorrer com maior fluidez, no fundo é isto. Mas agora vou-lhe colocar a pergunta em sentido inverso. É que contrastaria, interpretando as suas palavras, enfim, de uma forma muito, como é que eu ia explicar, brutal um bocadinho, se calhar, mas é um empecilho no meio disto. Ou seja, estamos aqui a complicar a vida do ponto de vista da exigência do processo, da sua burocratização, ou seja, monopoliza tudo isto. E depois nas lojas, o que é que isso interessa? Porque, é um pouco aquilo que eu inferi das suas palavras, porque o consumidor chega lá, sabe lá qual é que é o contraste da peça que está a comprar. Nós vendemos, enfim, ao valor que entendemos, que para eles é o ouro, sabe lá se é ouro com esta percentagem, que a outra ou com a outra. Mas digo, mas no fundo a alternativa a isso, não estou a dizer que não se podem agilizar procedimentos na contrastaria, até porque, como disse, o próprio regulamento da contrastaria é bastante tudo antigo. Mas o verso da medalha não é pura e simplesmente a não existência de contrastaria, ou seja, o que me está a dizer é, pelo menos é assim que eu interpreto, aquele promoção, aquela, não serve para nada, mas pergunto eu, mesmo que o consumidor, no ato da compra, não tenha a noção do que é que está a comprar, sabe que é ouro, não sabe, obviamente, eu não sei como é que vocês chamam isso, mas a quantidade,
o toque,
exatamente, isso eu sei, o toque, não tem conhecimento do toque, quer dizer, também não pergunta, porque não sabe, é ouro, assunto arrumado. Mas se não tivesse a punção, não havia uma maior fragilidade, havia a certeza absoluta de que aquilo era mesmo ouro. Mas, quando vocês importam, como disse aí muito bem, para comércio, têm a certeza absoluta que o que estão a comprar é ouro. Não se sentem também mais protegidos se houver uma entidade, como no caso a contestaria, que vos diga, efetivamente, aquilo que compraram é aquilo que vos disseram ou ainda não é. Não há também, do ponto de vista do comerciante, da empresa e do consumidor, uma garantia maior?
Eu, o que eu digo, eu não sou contra a contestaria e contra os punções. Eu sou contra a leitura que a contestaria faz da lei, defendendo-se, porque é a lei que diz isso. Nós não temos que inventar muita coisa, dizer, há regimes muito diferentes a nível dos vários países. Eu só gostava é que a situação que nós temos em Portugal não seja uma situação única que faz com que as ourivesarias não tenham capacidade hoje em dia para se movimentar a nível da competição internacional. Não faz sentido que... eu admito, por exemplo, nós, Chomé, eu até admito que a Chomé, que já está em Portugal há 13 anos, que de tempos a tempos a contestaria dissesse eu vou controlar. O que tenho muita dificuldade em dizer, mas ela tem que controlar sempre. Agora, a pergunta que me faz, eu iria virá-la ao contrário em termos da resposta. Porque parece-me que onde nós deveríamos estar a atuar para proteger o consumidor, eu não me parece que seja para dizer as peças todas que entram, todas têm que ir à contestaria. O que eu diria é que a contestaria deveria existir, e eu reconheço toda a capacidade técnica à contestaria, isso eu não tenho a mínima dúvida, e até sei que temos uma das contestarias mais bem equipadas a nível mundial. Agora, eu o que digo é que o que deveria existir era fiscalização. É, existem portas abertas, existem ourivesarias, os serviços da
contestaria... Vamos entrar. Peço desculpa, já percebi o que é que agora ia dizer, mas não vamos saltar já para a fiscalização. Porque a fiscalização é outra coisa. A minha questão é esta, e eu queria ver esclarecida. Se, e acabou por me dizer, que existe utilidade na existência da contrastaria, das funções prestadas para a contrastaria. Mas como é que quer, ou como é que vê, melhor dizendo, o papel da contrastaria, por exemplo, para apurar o toque? Tem um lote de coisas, ok, hoje não é em tabuleiros, é em pratinhos. Mas como é que, na prática, consegue comprovar o que ali está se não mexer numa peça? Eu percebo o que é que diz, quer dizer, há aqui uma certa ousadia. Mas se não o fizer, como é que consegue? Por exemplo, foi um dos exemplos que deu, não é? Porque, que há aqui, até disse... Não só o direito de destruir uma peça, é verdade, é estranho. Mas eu até introduzi aqui uma outra questão que tem a ver com as pedras, porque tem alguma joalharia. Eu constatei que, eu penso que antes, como não é essa a matéria que estamos a falar, eu depois, a tratar, eu depois não fiz grande desenvolvimento sobre isto. Mas eu julgo que antigamente também existia uma punção para, julgo eu, para as pedras. Para... Foi só de pouca dura. Mas também o facto é que não está
não
ninguém...
Não se vê para nada essa
expulsão. Sim.
Mas... Então pedras é muito complicado.
É muito... Exatamente. Mas também é certo que, se me disser que eu tenho aqui... como é que eu sei que isto é um brilhante? Quer dizer, pode ser um zircão, não é? Como é que eu sei disto? Quer dizer, eu que vou comprar, sei lá, ou vidro.
É que este setor é um setor que, ao contrário de outros setores industriais, mas olha até mais para o lado do comércio, é um setor que funciona muito à base do conselho e da confiança. Este é um... É como nós imaginarmos que vamos escolher um médico para uma intervenção importante que nos vão fazer e nós irmos às páginas amarelas escolher o médico. Ninguém faz isso. Se for para uma coisa pequenina, se calhar vamos aí um posto, como com um advogado também. Se for...
Não acha que as caças de compra e vendedor são um bocadinho isso?
Não. Eu não tenho...
Exato.
Não, eu não tenho rigorosamente nada a ver com nenhum comércio de compra e vendedor. Agora, saúdo, a chegada... Destes comerciantes que já deviam estar cá há mais tempo, até porque ao longo destes anos eu muitas vezes perguntei a joalheiros, e eu hoje em dia trabalho com muito poucos joalheiros, no fundo trabalho com os melhores todos de Portugal, mas perguntei-lhe muitas vezes a eles porque é que eles não se lançavam para este negócio, porque este negócio de compra-vendedor, este negócio de segunda mão, existe pelo mundo fora desde sempre, mas que não faziam, mas a questão é que não faziam, porque o consumidor, quando, o público, quando queria vender qualquer coisa, chegava à generalidade das ourivesarias para vender, e a resposta geralmente era não, nós não compramos. As ourivesarias habituaram-se a não ter trabalho, tiveram a vida protegida durante muito tempo, e tudo aquilo que dá, porque dá muito trabalho, porque é preciso identificar o consumidor, é preciso preencher o papel para a polícia judiciária, é preciso guardar a peça durante não sei quantos dias, depois é preciso comprar a peça e pôr o documento na contabilidade, tudo isso para as ourivesarias era muito trabalho, elas não estão para comprar, primeira razão. Segunda, grande parte das ourivesarias ao longo destes anos têm as suas tesourarias completamente debilitadas, vivem do crédito dos fornecedores, por isso quando um particular chega lá para vender ouro, eles não têm fundo de maneio para estar a fazer compras. O que aconteceu agora com estas ourivesarias, eram estas que nasceram agora de compra de vendedor, no fundo, a pergunta é, mas porquê que não apareceram há mais tempo? Porque isto é como se nós fizéssemos a comparação com os automóveis e durante anos nós só comprávamos carros e já tínhamos lá em casa, todos tínhamos garagens cheias com o carro dos avós, dos pais, E agora, de repente, apareceu alguém a dizer: olha, eu tenho aqui um stand que compra carros em segunda mão. Claro que, de repente, apareceu não sei quantas pessoas, porque toda a gente em Portugal tem a sua caixinha de ouro, pequenina, umas coisas melhores, outras coisas menos interessantes, mas que tem um brinquinho da avó, uma coisinha da tia, algumas coisas têm algum significado até sentimental, mas muitas coisas é cascalho, que não tem, que está ali guardado porque não se deita fora, o ouro vai-se acumulando. São centenas de milhares de caixinhas dessas que estão espalhadas aí pelo país, que não tinham capacidade, se chegava-se à livraria para perguntar se queriam comprar, ah não, nós não compramos. Quando muito ia-se empenhar a Caixa Geral de Depósitos e depois elas ficavam lá, mas não é um negócio fácil. O que apareceu agora foi dizer, compra-se, mas eu já vejo isso nos Estados Unidos, em Londres, em Paris, isso sempre existiu em todo lado. E para os relógios é exatamente a mesma coisa. Nós temos um negócio florescente de venda de relógios em primeira mão, somos dos países mais avançados em termos de venda de relógios, mas para relógios em segunda mão, se nós hoje em dia quisermos vender um relógio em segunda mão, não é fácil, nós estamos a pensar onde é que vamos, e não existe. Mas fomos aqui à Espanha, há dezenas de lojas para comprar relógios em segunda mão. Itália, França, Estados Unidos, Inglaterra, é um negócio normal a segunda mão. Este aqui
é...
Está, eu só tenho que achar porque ele esteve regulado durante tantos anos e eu vi as dificuldades que existiam para se comprar ouro e eu que incentivei muitas vezes as outras a dizer, mas porquê que vocês não se lançam a fazer este negócio? Vocês têm credibilidade, têm contacto com o público. Isto é um negócio que existe em todo lado. E a resposta era sempre, não, porque isto dá muito trabalho, não querem. Por isso, regulação, ela estava toda lá, não é fácil entrar-se neste negócio. Agora, o que apareceram foram indivíduos. De repente, viram o potencial, experimentaram e viram, de repente, para aí quantidades enormes de ouro. E então, o que era difícil, transformaram numa oportunidade, que é irem fazer uma coisa que também é fundamental, que é poder testar se é ouro ou não. Eu arrisco-me a dizer que quase nenhuma orizaria, se nós chegarmos lá com uma peça de ouro, ela sabe dizer se aquilo é ouro ou não. Quando muito, podem ver os punções. Mas os punções também valem aquilo que valem. Porque punções falsos também há muitos. Por isso, as orizarias, se fossem elas arriscar a comprar ouro, têm que ter aquilo que têm estas empresas de compra de ouro. Têm lá os reagentes, a mesma coisa que as contrarias têm, que é para poder realmente certificar se aquilo é ouro ou se estão a ser enganados. Por isso, estes indivíduos o que fizeram foi arranjaram a forma de saber se é ouro ou não é ouro. Tiveram fundos para começar a montar o negócio. Não tiveram problema nenhum de dizer preenchem essas fichazinhas para a judiciária e ficam aqui as peças e fazem os procedimentos todos que têm que fazer. E não têm problema nenhum de introduzir essas peças no inventário deles. E eu conheço algumas lojas destas, aliás, eu tenho escritório na Praça da Figueira. Há lá duas lojas, uma então que se chama Fios do Passado, que é um exemplo de dinamismo, quer em termos de relógio de segunda mão, quer em termos de peças de ouro de segunda mão, que nós olhamos para aquelas montras e apetece-nos comprar uma série de coisas. Coisas nossas, do nosso ouro tradicional, que eles estão a vender a preços extremamente competitivos. Estão a vender peças que já não se fazem, a preços que eles compraram à grama e que lhes dá para ganharem dinheiro, mesmo assim estão a vender a preços extremamente competitivos. E por isso, eu não vejo que este negócio não esteja legislado. Já estava muito legislado. O que acontece para mim é que há uma série de pessoas que olham para este negócio e agora ficam a pensar, mas porquê é que eu não fiz? Isto afinal, isto é um grande negócio. Pois é, mas porquê é que não fizeram?
Pelo facto de se ter disponibilizado e a vir este grupo de trabalho, e vejo, não ouvi desde o início, mas vejo que é um defensor da existência de quanto mais concorrência, melhor, não é? Pelo que vejo no. No...
Isso acho que é em tudo, mas digamos que eu. Aliás, uma coisa que eu acabei por não dizer. O que me movimenta fundamentalmente, eu tenho 58 anos, eu vivi imenso neste setor e lido neste setor, não em Portugal, mas a nível mundial. Eu conheço grande parte dos presidentes de marcas, quer de relógios, quer de joias. Eu conheço os salões todos a nível mundial. Conheço muitas orizarias a nível mundial. E o que me movimenta hoje, aliás, estou-me a preparar um bocadinho para isso, para responder até ao apelo que o país nos está a fazer de nós nos virarmos para a exportação, para eu próprio fazer o contrário que tenho estado a fazer hoje, até hoje, que é andar a trazer marcas para Portugal, é criar uma marca em Portugal para levar para lá para fora. Já que tenho os contactos, tenho as redes, tenho uma série de coisas, e por isso o que me movimenta é fundamentalmente eu estar a ver um setor com imensa tradição, ainda com imenso potencial, e eu estar a ver um setor que está a ser asfixiado, e está a ser asfixiado pelos próprios dentro do setor. Porque isto que eu digo da contestaria, se eu for perguntar às orizarias, elas vão me dizer, não mexam na lei da contestaria, porque estão tolhidas de medo, se isto mexe e se o mercado abre, eu já estou mal, ainda fico pior. Se formos perguntar a uma série de importadores, distribuidores, fabricantes, se querem que se mexa na lei da contestaria, eles vão me dizer também, não, porque se vão mexer, vão-me abrir a concorrência a mim próprio. E se eu perguntar à Casa da Moeda, a Casa da Moeda vai-me também dizer não mexam, porque isto é uma fonte de receita. Não, agora já não é, porque agora já estão a perder dinheiro. Agora até a Casa da Moeda o que diz é nós precisamos de aumentar os emolumentos, digamos, além de dar aquelas pancadinhas todas, ainda precisariam de cobrar mais dinheiro por aquele trabalho que estão a fazer. Por isso, o que me movimenta não é tanto o aumento de concorrência, é o que é preciso fazer para nós sairmos de uma situação que está a debilitar a nossa indústria de joalheria. Eu vim agora de Basileia. Basileia é a principal feira de relógios e joias a nível mundial. Pela primeira vez na história de Basileia, não havia um só expositor português. Espanha tinha 28. França tinha quase 100. Itália tem 190. Portugal, que é um país de ouro e de joalharia, em Basileia, não tem nenhum. Uma feira em que o mood geral da feira é que correu muito bem, porque o mundo do luxo tem atravessado dois últimos anos fantásticos e neste momento está fantástico. E as previsões são todas, mesmo as mais pessimistas, são todas muito fortes em termos de crescimento. Claro que não é crescimento para o lado ocidental, é crescimento todo para outros países, mas as feiras servem para isso. E Portugal não está presente numa feira destas. E depois eu começo, mas porquê? Porque está tudo debilitado. Não, ninguém tem capacidade para competir internacionalmente.
Bem, mas deixa-me só lhe fazer aqui uma pergunta, porque vi que centrou bastante na questão da contestaria, não é? As várias entidades que nós ouvimos e as várias autoridades que também ouvimos nesta matéria, ouvimos as associações e ouvimos as autoridades, falaram-nos na questão dos fundidores. Fundidores. E gostava de saber se tem alguma opinião quanto a isto, por um lado. E por outro lado, se acha que o que existe em termos de licenciamento por parte da Casa da Moeda, se também tem alguma opinião quanto ao assunto. É só basicamente estas duas perguntas que eu lhe perguntava. Muito genéricas. Se tem opinião, ou se quer ter opinião.
Eu, em primeiro lugar, permito-me só mostrar uma peça. Isto é uma peça que foi mandada a fazer pela minha mulher e que foi precisamente ir a essas lojas de compra e venda de ouro, comprar essas medalhinhas todas, inclusive o fio, e ir a um joalheiro pedir, olha, ela é arquiteta, monte-me a peça assim, desenhou, pôs uns fiozinhos, umas linhazinhas e desenhou que queria a peça exatamente assim. Isto é tudo feito com coisas que nós temos e que neste momento está toda em lojas destas. Ela põe esta peça é uma peça completamente portuguesa e completamente moderna. A minha mulher anda com esta peça, as pessoas ficam todas, oh, isto é o óbvio. Pronto, isto para dizer que realmente há muitas coisas que se podem fazer se nós estarmos a olhar para o lado do problema, formos ver o lado da oportunidade. Mas em relação à pergunta que me fez sobre fundição, o que eu tenho ouvido até hoje, nunca ouvi nenhum problema em termos de fundição, quer dizer que... Até porque, se nós formos ver o que eu já ouvi em termos de lojas de vendedor, que elas até já ali, geralmente tipo Correio da Manhã, incentivam os assaltos. E os assaltos apareceram porque hoje em dia é fácil. Ora, os assaltos neste setor e em todo o mundo, hoje em dia, ou há o pequenino assalto, que é aquele que não tem grande expressão, ou há multinacionais de assalto, e que funciona tudo por encomenda. Eles, quando vão roubar, já sabem exatamente o que vão roubar e já sabem exatamente aonde é que vão escoar. Funciona quase tudo por estrangeiros que chegam cá, fazem o que têm a fazer e vão-se embora. Já aprenderam a fazer isso tudo, fundamentalmente, em mercados muito mais avançados, e quando vêm para cá já é um dos últimos mercados onde estão ainda a ter hipótese de assaltar. Porque o problema é, fundamentalmente, de haver muitas ourizarias que não têm as necessárias medidas de segurança. Nós vamos aí pelo mundo avançado todo, não há ninguém que não tenha seguranças à porta, seguranças dentro da loja, muitas vezes pouca mercadoria em exposição, mas acharmos que os assaltos são porque existem lojas de venda de ouro, eu acho que estamos a ver o filme ao contrário. Agora, em relação à fundição, eu nunca ouvi nada, digamos, de mau em relação à fundição. Também já li, por exemplo, e acho que era uma senhora ligada ao museu ou à arte, dizer, mas e com alguma razão, se calhar, há muitas peças destas que estão a ser fundidas, e aqui, além do ouro, há toda uma parte de cultura que está a ir pelo cano abaixo. Só que eu acho que é uma falsa questão, porque quem compra o ouro, e se aparecerem peças dessas, eu duvido que grande parte delas vá parar à fundição. Como? Duvido. Duvido. Não, peças destas, é que depois há estas e há como outras. Não, atenção, porque nem tudo o que está, digamos, uma coisa é vermos determinadas peças, outras é realmente peças que não têm interesse absolutamente nenhum. Não vamos é fazer a confusão de... Eu não estou a dizer que não vão muitas peças para fundir, porque vão. O que eu digo é que grande parte dessas que vão para fundir bem podem ir para fundir, porque não fazem cá falta nenhuma. Digamos, aproveita-se o ouro, porque o valor que está ali é o ouro. Agora, eu conheço, e até neste momento, até alguns joalheiros, por exemplo, conheço agora um em Coimbra, que é nosso cliente, Góis Joalheiro. E ele, enfim, montou uma loja só para fazer este ano de compras. Ele arranjou, neste momento, um maná fantástico de negócio, porque ele pode, precisamente, fazer a seleção entre aquilo que é para ir para fundir, aquilo que ele guarda e põe à venda nas outras lojas dele. Porque quem está neste setor também não são pessoas que nasceram hoje para o setor e que isto vai de qualquer maneira. Dizer, as pessoas sabem minimamente o que têm na mão. E se nós recebemos uma determinada peça e ela tem um determinado valor, então eu vou dá-la a fundir, a vender só à grama, quando eu a posso pôr no mercado e vendê-la com um valor grama muito superior. As pessoas não vão... Agora, há realmente muito, eu diria, muito lixo. Quer dizer, há muita coisa que só tem ouro. Isso é para fundir? Pois, e qual é o problema? Não sei se respondi à pergunta, se não, se me quiser fazer alguma precisão.
É outra, a questão da fundição já é outro caminho que nós estamos a outro caminho também.
Já se
ouviu. Sabe, é que nestes percursos, como nós o fizemos, não é? Estamos agora na reta final, há muitas opiniões.
Exato, exato. Muitos interesses.
Está bem.
Exato, muitos interesses.
Está bem. Mas há algumas coincidências, apesar de funerada, há algumas coincidências. Agora, o que nós nos apercebemos ao longo, o mandato que tínhamos era uma coisa muito específica, que tínhamos com o mundo. Mas isto é um mundo para além do mundo. Usado, como é que é. E, portanto, alguma coisa vai ter que ser feita. A história do regulamento contra a estadia. Eu não encontrei ninguém que não dissesse, estou a dizer isto porque há que fazer um conjunto de referências, se perguntar, dizerem que não, se perguntar. Ah, está bem. Não tivemos aqui ninguém nas audições que fizemos, particularmente das associações representativas do setor e uma série delas, que não dissessem que era desejável fazer a alteração do regulamento de contrastaria, sempre com o argumento de que estava obsoleto. Vou-lhe ser sincera, se eu consegui em toda a plenitude apreender em que é que entendiam estar obsoleto, eu respondo-lhe que não. Porque a noção de que tem que ser alterado, mas não existe, do meu ponto de vista, uma absoluta clareza no que é que tem que ser alterado. Eu sinto isso. Aliás, como agora já estou a desenhar um relatório, estou farta de ler N de coisas, porque não há clareza. A própria contrastaria deseja ver o regulamento alterado, porque entende que ele não corresponde. Em alguns aspectos, para mim, foi perceptível no que é que queria alterar. Noutros, nem por isso. Ou seja, isto resumindo de outra maneira, há a perceção de que alguma coisa não está bem e, portanto, que é necessário melhorar. O ónus é colocado no regulamento de contrastaria, até porque é o único instrumento legal que existe para o setor. Mas no momento em que é preciso objetivar, especificar, ok, então, para isso, o que em concreto? Sente-se o deslizar das opiniões. Porque depois, a ideia que eu tenho é que, entre a opção e a contra-opção, nem uma nem outra agradam de todo. Porque uma conduzirá num caminho, está lógica, que para mim sequer não é bom. Não é para mim, não é para mim, eu li disso, não é? Para mim, comerciante, a opção que se lhe opõe, a outra, mas aí também, ai, ai, também não é bem isso. Percebe? Portanto, não é fácil, não é uma matéria fácil de descascar, é uma matéria, de facto, delicada, mas que não há, assim, uma total clareza de, mesmo dos intervenientes de longa data, do que é que querem, mas essa é a minha opinião.
O plenário já começou, não temos muito mais.
Eu, tentando sintetizar, se eu tivesse a dizer, mas o que é que era necessário fazer, para mim era aquilo que eu há bocadinho estava a começar a dizer, é menos burocracia, mais fiscalização. Para mim o que era necessário, que era uma coisa que existiu em tempos e depois deixou de se fazer, é que
porque eu depois preciso também das informações que vou recolhendo. Mas quando diz menos burocracia, significa o quê? Isentar de atribuição de matrícula? Não, tem que haver, não é? A matrícula tem que existir. A matrícula, no fundo, é o licenciamento. Deixar de pôr punção?
Não.
Mas essa era a questão ainda há bocadinho inicial. Mas deixar de pôr punção, eu vários consumidor... Países, não,
mas é que, mas é uma... Doutor, é uma falsa questão. Doutor, porque... Sr. é uma falsa questão, porque não há nenhum fabricante. Nós temos é que pedir aos fabricantes
que...
É que não há nenhum fabricante que não escreva o punção dele ou o nome dele da marca e que não escreva este é ouro de 750. Por isso, as peças todas, quando estão à venda, já têm essas indicações. O que acontece em Portugal é que vem uma peça do joalheiro Pomelato. E diz pomelato 750 e depois a contrastaria escreve pomelato 750, fica escrito duas vezes. Por isso, não é verdade que as coisas não estejam identificadas. Dizer, tá, diz lá Cartier 750. O que é preciso depois então é ver fiscalização para chegar à loja e dizer, olha, eu vou pegar nesta loja, nesta peça, quem foi o fabricante? E tem que estar lá escrito quem é o fabricante. E o senhor está a dizer que isto é ouro de quantos? E tem que estar lá escrito qual é o ouro. Então vamos controlar se isso é verdade. Agora, não é, não, a questão, quando se chama burocracia, é em cima do que já lá está, a contestaria passou a fazer aquilo que fazia há 100 anos, porque há 100 anos não havia essas marcas, só havia as marcas da contestaria. Mas nos últimos 20, 30 anos, as peças passaram a vir todas marcadas pelo fabricante, porque como passou a haver negócio mundial, todo o fabricante que quer vender noutros países põe o seu nome. Mas para isso tem que haver fiscalização, como há em todo o lado. E a pessoa chega a uma orizaria e diz, olha, eu vou levar esta peça e esta e esta. E está lá escrito que isto é do fabricante Sr. João, Sr. Dupont, Sr. não sei o quê, que diz, este é o ouro assim, este é o ouro assado, e a seguir então vai-se controlar se é verdade ou não. Se é verdade, fantástico. Se não é verdade, temos um problema para resolver. Por isso, a contestaria está... Olha, mais alguma coisa que queiram? Alguma pergunta que me queiram fazer em qualquer altura?
Muito bem, à disposição. Muito obrigada pela sua atenção também.
Obrigado.
Muito obrigado.
Adeus.